Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2, Parte 3. Aproveitando o momento de menos bulha, o Azevedo levantou-se, ergueu o copo e brindou a família Medeiros, felicitando-a pelo regresso de um de seus membros. Arranjou um discurso florido, num estilo guindado, onde de vez em quando aparecia, como um espantalho, um nome histórico. Aquilo durou. Ele lançava a voz em inflexões de efeitor, arrastando-a dos sons graves ao mais agudo falsete. As senhoras ouviam nono paradas, como os fictos nele. Como isso fosse que pelas alturas da sobremesa, o major Trigueiros mesmo mergulhava no seu grande prato, transbordante de leite, um grosso naco de abóbora açucarada e o compadre Antunes e Adevas, dando os cálices de doce de batata, coisa muito da sua predileção. Quando se levantaram da mesa, Octávio suspirou de alívio. Precisava de ar fresco e descansar os ouvidos ataturdidos na distração de um passeio ao jardim com as irmãs e a prima. O comendador, porém, arrastou com os amigos a ver a nova casa da Macfina,
extensas,
e assente no baixio de uma colina, por onde disseram a sombra de limoeiros floridos, dali passaram ao açude, ao paiol, ao almoinho e à estrada nova, ladeada pelos canaviais de um verde macio e fresco, até o cafezal, onde os carreadores muito limpos se estendiam a perder de vista. O comendador, à frente, a família Medeiros 29 guiava a comitiva, orgulhoso da sua propriedade. Os outros comentavam alto o que iam vendo. Olhe, meu amigo, chamava o ajo major Trigueiros, as suas terece que já estão cansadas. Que uau, protestava o fazendeiro, nunca deram tanto como agora. Isso não quer dizer nada. Desconfio muito desta cecera e amarelidão. Indicava com o beiço inferior o terreno. A minha é rocha, que lá as terras do sertão valem muito mais. O Azevedo ia ao lado do Trigueirinhos conversando num tom discreto e o compadre Antunes, que é atrás, reteve o Octávio e perguntou-lhe abruptamente que tal lhe pareceu sua prima. E como não recebesse em resposta senão um olhar de estranheza e surpresa, o Antunes continuou. Eu vos explico. A cula moça é aiosa. Com o seu arcinho de santa é capaz de por esta casa de pernas para o ar. Foi bom que o senhor chegasse para tomar sentido em certas coisas. É briga. Há um sorriso de incredulidade de óbvio outro a irmou, com lampejos claros nos olhos pequeninos. Intriga Cine. Detesta vosso pai, ora aí está. Gosta do Azevedo e o Azevedo está ali 30 a família Medeiros com o olho no dote. Sabem ambos que o comendador deve ao banco uma grossa bolada. Perguntou Otávio no mesmo tom de leve zombaria. De aí? O diretor do banco é o tio do Azevedo? Compreende agora. Perfeitamente. E uma história assim parira sida com a do castelo de Xoxurumelo. Isso é que eu não afirmo, porque não sei o tal conto do castelo. Pois, meu amigo, é séria. Ora, imagine que é a de um cão que morzou o gato que matou o rato e roeu a correia que atava a chave do castelo de Xoxurumelo. O Antunes indignou-se, disfarçando a cólera com um riso amarelo. Não cuide que eu brinco, continuou, tome sentido. Seu pai já sabe de muitas coisas, e por ser prudente calasse, está convencido, e tem provas, de que a sobrinha quer arruiná-lo, vingando assim o finado Gabriel. Ora, o tempo provará se tenho razão em recomendar-lhe vigilância. Demais, aquele lhe procedimento com o Azevedo é vergonhoso. É preciso decidir-se o casamento. E, que se ponham a andar, Otávio respondeu com altivez ao Antunes, notando-lhe que lhe não competia intervenção em tão sérios negócios, e concluiu. Eva é livre e fará o que entender. Lembre-se que afinal seu pai é que é o responsável pelas asneiras dela, a família Medeiros 31. Não lhe deixe o cuidado. O tom seco e decisivo de Octavio em mudeção feitor de Santa Genoveva, que mastigou umas palavras ininteligíveis. Na frente o grupo e descuidado e faulador. Antunes aperpou o passo e foi ter com o major Trigueiros. Octavio olhava para as costas estreitas do Azevedo, para o seu corpo efeminado e bem cuidado. O cabelo louro era apinhou, onde o sol punha reflexos a ver avermelhados, cor de cobre. A mão muito branca com que alisava a barba aparecendo acima do ombro esquerdo nos movimentos vagarosos. De caricia. De repente o noivo de Nicota voltou-se, e vendo o futuro cunhado sozinho, propôs que o esperassem e continuaram depois os três, indo Octávio no meio. Então Trigueirinhos, jamais familiarizado, perguntou-lhe se as avores na Lalemama não eram rachitíticas, se bebiam por lá bom café, se havia luxo nas casas e gentileza no povo. O Azevedo escondia sob o bigodinho louro um fino sorriso de ironia. Otávio respondendo sempre com frases curtas, como as palavras lhe custassem um grande esforço. Trigueirinhos concluiu a palestra com Vi, dando-a para uma caçada às pacas e às perdizes no seu sitio. Era louco por esse gênero divertimento. Um mal de família, Spli 32, a Fania Medeiros cava ele. A mãe saía todos os dias para o mato com a sua espingarda, era uma destemida. O avô materno, apesar dos seus 80 anos, galopava pelos campos do Jaú, de dias, farejando ceaçá. E aquele homencinho baixo, magro, amarelo, de dentes pucintos e pastingias lustrosas, empapadas de oriza, falava nas correrias, nas esperas no bosque, mostrando-se adestrado e ágil como um herói das matas. Quando voltaram, os troles esperavam já prontos no terreiro. Os visitantes partiram, Nicota e Trigueirinhos cumprimente. Hans, friamente, era a última vez e Ui se veriam antes do casamento, marcado para disse há 15 dias. Azevedo murmurou alguma coisa baixo a Eva, que lhe respondeu disfarçadamente, chegando Octávio a perceber estas palavras. Eu escrevo amanhã. Eva retirar-se e entrar o feitor que vinha trar contas ao dono da casa, censurrando-o por ter mandado tirar os ferros ao Manuel. Aquele diabo é um perdido, dizia ele na sua linguagem muito arrastada. O comendador explicou-lhe o fato e o feitor encolheu os ombros, aborrecido. Cormen vessaram as indagações em Nhan, racões do trabalho. A família Medeiros 33, Octávio aproximou-se de Noemia, que se debruçava na janela. A noite estava fria e escura, no céu profundo luziam as estrelas, e ele, atraindo docemente a irmã, perguntou-lhe. Como passam vocês aqui as noites?
Muito mal.
Imagine. Mão acorda de madrugada e, como muito loa, a noitinha tem sono. Nicota balança-se na rede ou faz crochet. Eu não gosto de rede nem de cochete. Por isso brinco com o vinagre ou muju, que fazem muitas sortes, quer ver. A manjã entre si e janela é aquela. Que está com Luzber. Eva faz serão no quarto. Mestra, lêem e trabalham juntas. Por que não fazem serão antes aqui na sala, perto de todos? Porque o barulho não permite que nem dão que lenha e pai, bem sabe. Não gosta de livros em mãos de Moa Lawyer. Você nunca assiste aos serões.
No mal.
Por quê? Teria ocasião de adiantar se ocupa rio espírito durante algumas horas. E eu não sou inteligente, finão entendo ao alemão de Didiezin. Estudo. À noite estou cancada. Tia família Medeiros. Eva falha alemão. E francês. Aposto que não sabe cozer. Costura até muito bem,
sim.
Eva sabe tudo, não conheço outra tô assim. Vejo que você é muito amiga dela. E Nicota? Essa não?
Por quê?
Achava muito pretensiosa.
E não era... Qual?
O doutor Azevedo parecia encantado com a rosa que ela tinha no peito. Ela gosta muito de flores. E ele muito dela, não é assim?
Pode ser.
Nunca se falou nisso cá em casa.
Pois, de que idade tem Eva?
Mas vem só. Nem mais velha do que Nicota. Um ano, qual será o motivo da antipatia de ambas? De ambas não Eva Osta deu o? Sete que não Nicota gosta de Eva. Se Nicota a família Medeiros 35 mis.
E quem?
Não o julga porque Eva disse um dia que não se casaria nunca sem amor, assim com a mota.
Mas ato.
A quem disse ela isso? A nós? E romântica, mas afinal tem razão. Pois foi esse o motivo, Nicota contou logo tudo à mãe, mãe contou a pai. Pai zangou-se, está claro. E não quer que a gente esteja muito tempo perder ela, com medo que nos pegue a sua maneira de pensar. Como veio ela para cá?
Hein, o que a trouxe, qual o pretexto, como se arranjou tudo isso?
Eu estava no colégio, eu não sei de nada, mas quem a trouxe parece que foi o Dr. Morton.
Dodon.
Ele era amigo de tio Gabriel e foi sempre o mestre de Eva e
te estimou muito.
Então Noemia já a encontrou cá? Já havia 5 meses que ela morrava em Santa Genoveva. Estava ainda em luto, fechado pela morte do pai. Logo que me viu, desceu aquela escada e foi me abraçar. Eu não sabia quem era e fiquei admirada. 36 a família Medeiros, depois perguntei a Nicota. E quando ela me respondeu que era nossa prima... Fiquei muito contente.
Eva falia muito no pai. Pouco, mas chora muitas vezes e lê peido nele. Quando vai ao Mangueiral não tem ânimo de voltar de lá. E que é o Mangueiral? Não me lembro que houvesse aqui uma única mangueira. Efetivamente aqui não há. Então onde é o Mangueiral? É um sítio de Eva que se chama assim. Eva que fazendenda. De que se admira? Gabriel era rico. Não me lembrei disso, julguei a pobre. E perto Dark. Que costuma ir com o pai? Não com homem. Grougreber, só a pai não gosta de acompanhar. Mas se Eva ficou rica, porque mora aqui. Porque foi a última vontade do tio Gabriel. Olhe, quem vos pôde explicar tudo é o Dr. Morton. E Noemi afastou-se, chamando Júpiter para as sortes. Na grande sala de jantar, a varanda ID, um lampreso à parede, localizava sua, um muspiulistas costumam chamar. Varanda, a sala de jantar, qualquer que seja a sua, colocar sempre na casa. A família Medeiros, o pouca luz num limitado espaço, todo o resto da casa, na abra, tinha um aspecto sonossanto e fúnebre. As redes rangiam nas árvores de ferro seguras aos umbrais, ouviam-se bocejos. O feitor continuava a descrever o seu dia, repisando as faltas do Manuel. Octávio não os quis perturbar e deixou-se à janela, olhando para o ponto da casa onde Leva lhava a luz de um cambreiro com um abatijor de porcelana. Depois desceu a escada e seguiu até debaixo da janela iluminada, sentando-se no banco de pedra que Kratpai parecia ter impropositalmente posto ali. As rasrãs coaxavam-no. Charcos, e na solidão sombria do céu as estreu, las punham luminosos botões trêmulos. Lá de dentro do quarto iluminado, vinha um murmúrio de vozes e um farfalhar de papéis. O durante todo o dia ele não tivera hora, cação de que conversar com nenhuma dessas mulheres, que eram indubitavelmente as de mais espírito ali, e cuja convivenia mais distrações lhe ofereceria. A passividade da mãe, a maneira de penuçar do pai, tão contraria à sua, a frieza da irmã mais velha e a ingenuidade da mais nova, obrigá-o-em a uma vida concentrada, para que não sentia disposição. Cansado da sua vida de rapaz sozinho, sem lar, sem alegrias íntimas, correr ansioso para a família e logo no primeiro dia em que a viu e em que a abraçou, convenceu-se de que não seria nunca compreendido por ela. 38 A família Medeiros.